administração da rede de pousadas Garoa sabia previamente das datas e horários de vistorias nos imóveis em Porto Alegre.
Primeira remessa de vacinas contra a dengue destinada ao Rio Grande do Sul chegará amanhã.
Divulgadas datas da realização do vestibular 2025 da URGS.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
A temperatura é de 21 graus na capital.
A administração da rede de pousadas Garoa, onde ocorreu o incêndio que matou 10 pessoas e deixou 15 feridas na Avenida Farrapos, sabia previamente as datas e os horários em que a fiscalização iria visitar cada sede. A reportagem exclusiva é do repórter da RBS-TV, Giovanni Grisotti.
Segundo um ex-funcionário da rede de pousadas Garoa, uma servidora da prefeitura enviava o cronograma mensal com datas e horários em que aconteciam as fiscalizações. Assim, segundo ele, era possível maquiar problemas com uma sujeira que era comum nos prédios. Troca de mensagens no grupo da empresa também mostra que seguranças chegavam a barrar as vistorias. Uma das pensões onde as fiscalizações eram avisadas previamente foi a que pegou fogo na semana passada, matando 10 pessoas e deixando outras 15 feridas.
A reportagem conseguiu localizar a servidora da prefeitura que, segundo o ex-funcionário da rede de pousadas, era quem avisava as pousadas sobre as fiscalizações. Ela confirmou que a rede Garoa sabia previamente quando as vistorias eram feitas e disse que isso era necessário por uma questão de privacidade dos hóspedes e porque algumas pensões ficam trancadas durante o dia. E era preciso ter alguém para abrir a porta. A Secretaria de Desenvolvimento Social da capital justificou os avisos prévios das vistorias pelo fato de que as pousadas são locais privados.
A Prefeitura de Porto Alegre começou a realizar nessa manhã uma vistoria em 21 unidades da Rede Garoa. O objetivo é avaliar as condições estruturais e de segurança dos prédios. O secretário de Desenvolvimento Social da capital, Léo Voit, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que o plano é concluir os trabalhos ainda nesta semana.
O desejo é concluir toda a vistoria essa semana e provavelmente no início da semana que vem entregar já o relatório para o gabinete.
6 feridos seguem hospitalizados, sendo um em estado grave no hospital de pronto-socorro. O secretário também admitiu a dificuldade de cumprimento e efetividade do PPCI. Segundo ele, mais de 60% dos prédios de Porto Alegre seriam interditados se o plano de incêndio fosse exigido para entrada nos locais. Os bombeiros ainda não se pronunciaram sobre a afirmação.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, Rio Grande e Caxias do Sul, 23 em Santa Maria, 20 em Pelotas e 19 em Passo Fundo. Cleocum atualiza a previsão do tempo.
A previsão está indicando para o estado um comportamento de instabilidade agora à tarde. Tem pancadas de chuva espalhadas pelo estado. Na maior parte das áreas são chuvas de intensidade fraca. Alguns lugares, não são muitos, moderada. E outros lugares, mais escassos ainda, ela pode até adquirir uma intensidade forte. O certo é que a gente tem tempo instável à tarde, dando ao seguimento ao tempo instável do período da manhã. Temperaturas na faixa dos 26 graus no período da tarde, 25, 26, não chega a fazer frio.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja por risco de tempestade para toda a metade sul do estado. As chuvas podem variar entre 50 e 100 milímetros no acumulado do dia. O alerta vale até às 6 da tarde de hoje. Rajadas de vento entre 60 e 100 quilômetros por hora podem atingir a região, acompanhadas por queda de granizo.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
A primeira remessa de vacinas contra a dengue destinada ao Rio Grande do Sul chegará amanhã. O lote soma cerca de 126 mil doses da Qdenga. O público-alvo são adolescentes entre 10 e 14 anos. Apesar do número maior de mortes entre os idosos, o imunizante ainda não foi liberado para pessoas acima de 60 anos. As cidades contempladas serão Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão. A Secretaria Estadual Estadual da Saúde questiona a ausência de outros municípios com um número maior de casos, como Novo Hamburgo e São Leopoldo. Glorinha tem apenas 6 casos confirmados, contra quase 8 mil em Novo Hamburgo e 9.330 em São Leopoldo. O Ministério da Saúde afirmou que a escolha dos municípios ocorre conforme recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e da Organização Mundial da Saúde.
A venda do álcool líquido 70% em supermercados e farmácias será proibida em todo o país a partir de amanhã. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pretende reduzir acidentes registrados com a utilização do produto. Somente a formulação em gel poderá ser comercializada normalmente nos estabelecimentos a partir de 1º de maio.
Ainda nesta edição, inadimplência bate recorde entre os gaúchos.
O Estado distribui, em média, R$ 6.100 por mês a cada procurador como bônus produtividade.
Distribuidora Serrana Solar. Há 16 anos oferecendo a melhor escolha em sistema fotovoltaico. Procure um instalador parceiro e leve mais energia para a sua vida.
A cantora Madonna desembarcou na manhã de hoje no Rio de Janeiro para o show que fará na praia de Copacabana no próximo sábado. A apresentação, com entrada gratuita, tem previsão de atrair mais de 1,5 milhão de pessoas. A rainha do pop chegou no aeroporto do Galeão pouco depois das 10 horas em uma aeronave privada e se deslocou ao Copacabana Palace. O show no Brasil será o encerramento da turnê que comemora os 40 anos de carreira de Madonna. Agora em Porto Alegre, 21 graus, 12 horas 56 minutos.
Serviço.
A URGS divulgou hoje as datas para o vestibular 2025. As provas acontecerão em 30 de novembro e 1º de dezembro. A seleção vai contar com 15 questões nas provas específicas, além da redação. O edital, o período de solicitação de isenção e o prazo de inscrições do processo seletivo ainda não foram divulgados. As informações sobre o vestibular podem ser acompanhadas pelo site da Comissão Permanente de Seleção.
A Procuradoria-Geral do Estado distribuiu no ano passado uma média de R$ 3.100.000 reais por mês de bônus de produtividade aos procuradores estaduais ativos e aposentados a título de honorários advocatícios. Em média, cada procurador estadual recebe por mês R$ 6.100. Os números se referem ao total de pagamentos de honorários feitos em 2023 a procuradores do Estado, que são distribuídos pelas 12 folhas ordinárias, mais o 13º pagamento anual. Integrantes da Procuradoria-Geral, ativos e aposentados, já receberam desde 2019 163 milhões de reais com benefício. Somente no ano passado foram 37 milhões e meio de reais.
A inadimplência bateu recorde entre os gaúchos. Conforme levantamento da Serasa Experian, a taxa atingiu 39,7% em março desse ano. São 3.614.000 gaúchos com contas atrasadas, ou seja, praticamente 4 em cada 10 adultos. Pela primeira vez, o montante passou dos 20 bilhões de reais. Cada gaúcho deve, em média, R$ 5.633, também o valor mais alto da pesquisa. A maior parte das dívidas atrasadas é com bancos e cartões. Em instantes, inquérito conclui que policial agiu em legítima defesa ao atirar em mulher dentro de bar na zona norte de Porto Alegre.
Mais 3 municípios reportaram à Defesa Civil estragos pela chuva do final de semana. O total de cidades atingidas chega a 25. Em Montenegro, no Vale do Caí, foram contabilizados 5 destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamentos. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, houve 30 destelhamentos, danos na vegetação, queda de 2 muros, prejuízos na rede elétrica e alagamentos. Já em Erechim, no norte, a chuva provocou a queda de um muro sobre um veículo, sem deixar feridos.
O prefeito de Monte Alegre dos Campos, na Serra, estima prejuízo de até R$ 500 mil com a chuva que atingiu o município no sábado. 38 casas foram destelhadas. Duas residências foram destruídas e os moradores estão abrigados na casa de vizinhos. Segundo o Nilton João Capellini, o almoxarifado da prefeitura, que abrigava reservas de material escolar, hidráulico e elétrico, ficou destruído. Em Bom Jesus, equipes trabalham para desobstruir o trânsito de estradas em algumas localidades. Nos bairros Coab e Alto da Pedra, 28 casas foram destelhadas e lonas já foram distribuídas. Os dois municípios vão publicar decretos de situação de emergência ainda hoje.
Um homem morreu em um acidente entre dois caminhões na RS-342, em 3 de maio, no noroeste do estado, na manhã de hoje. Houve uma colisão traseira entre os veículos. Um deles era um caminhão da banda Corpo e Alma. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Jairo Ribeiro, de 44 anos, que estava no outro veículo. Conforme comunicado publicado nas redes sociais, no caminhão do grupo estavam integrantes da equipe de som, que não se feriram.
As obras que causaram lentidão por mais de 3 meses na rodovia do Parque foram concluídas. Foram 8 intervenções em 4 pontos da BR-448. Segundo a CCR Via Sul, as obras serviram para melhorar o asfalto. O investimento foi de R$7 milhões.
O inquérito policial militar que apurava a conduta de um brigadiano na morte de Sabrina de Oliveira Moreira, de 27 anos, na zona norte da capital, concluiu que o policial agiu em legítima defesa. A corporação entendeu que não houve erro na conduta do agente que atirou na vítima. Ela foi morta após uma abordagem em um bar no bairro Mário Quintana, na madrugada de 13 de abril. Segundo a Brigada Militar, o policial reagiu após a mulher ter agarrado a arma dele, o que configura um ato para preservar a sua integridade física. Em paralelo, a Polícia Civil também investiga o caso e afirma que o inquérito deve ser concluído ainda nesta semana.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Você encontra o correspondente Gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.